mananciais de água, os nossos fundos de vale, não trazendo animais peçonhentos e outras doenças que são causadas por esse acúmulo de lixo, vão fazer o descarte do lixo de forma regular onde deve ser feito. E aqueles que não fazem isso, que insistentemente continuam a arremessar esses detritos nos nossos fundos de vale, infelizmente, às vezes só aprendem quando dói no bolso.
E esse recurso vai ser destinado para qual área? A ambiental? Como vai ser a gerência desse recurso?
Os recursos vão continuar sendo destinados para as áreas que eram destinadas de forma comum anterior. Simplesmente o que vai ser feito é o aumento do valor das multas.
Após aprovado em primeiro turno, é aberto um prazo regimental de 7 dias úteis para apresentação de emendas antes da segunda votação, que acontecerá depois do dia 4 de agosto, quando a Câmara voltará aos trabalhos após o término do recesso parlamentar. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:09.
Bem, vamos lá, eu até posso concordar e parabenizar o vereador Santão pela intenção, mas discordar da ação. A ação é projeto que prevê aumento da multa para quem for flagrado descartando irregularmente resíduos na cidade. Não é um projeto que vá resolver o problema, porque multa já existe. O vereador disse na entrevista que aqueles que estiverem preocupados não joguem lixo. E aqueles que estão preocupados com a atual lei continuam jogando. Se houver aumento, como é a proposta dele aqui, na multa, não vai mudar muita coisa, porque é preciso ser flagrado, ele será aí autuado, depois de um processo, porque não é assim, pegou, multou, não é assim que funciona. Flagrado, autuado, autuação, aí a imposição da multa, definição de qual valor é a multa, depois precisa pagar essa multa, vai para o CPF, né? Porque geralmente é isso. E se houver isso lá na frente, ainda vai para o fundo ambiental, que está aí hoje com essa envolvido numa polêmica com o município, que o município pegou dinheiro do fundo ambiental. E é para lá que vão as multas, no caso esta se aprovada, e se alguém for flagrado e se alguém pagar. Não é esse o caminho, porque quando perguntado sobre a fiscalização, ele disse que continua como está. Mas como está, não está resolvendo. Quem está preocupado com o fundo ambiental, ou com os nossos fundos de vale, e lá não joga lixo, continua não jogando. Quem está jogando sabe que hoje já existem multas. Possibilidade até de prisão, a regra está aí, a lei é clara nesse aspecto, porém, continua descartando, porque sabe da impunidade, porque a fiscalização é absolutamente precária. Gente, é conscientização. E isso começa cedo. Quem está descartando, infelizmente, Santão, continuará descartando, embora a gente até possa reconhecer a intenção.
8:11.
Confira com a Paiquerê.
8:11.
Após mais um atraso, prontos atendimentos municipais seguem sem data de entrega.
Os novos prontos atendimentos municipais das regiões Norte, Sul e Leste são considerados fundamentais para ampliar a rede de urgência e emergência de Londrina. Com as 3 unidades em funcionamento, a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é de descentralizar os atendimentos, aproximar os serviços da população e reduzir a sobrecarga enfrentada diariamente pelas UPAs do Jardim Sabará, da área central, além dos hospitais. As obras foram iniciadas em janeiro de 2024 e representam um investimento de R$19.200.000, sendo 10 milhões do governo do estado e 8,7 milhões da Prefeitura de Londrina. No entanto, os contratos já receberam 38 aditivos, entre prorrogações de prazo, reajustes e adequações. E a população, é claro, continua aguardando a entrega das unidades. Segundo a prefeitura, a parte dos atrasos está relacionada aos projetos de climatização. Como os projetos padrão são de responsabilidade da Secretaria de Estado e da Saúde, foi necessária a realização de ajustes técnicos com a reanálise e a nova aprovação da CESA, antes, é claro, da continuidade das obras. No PAN da Zona Sul, por exemplo, as mudanças nas instalações elétricas para atender o sistema de climatização levaram à prorrogação do prazo e também resultaram em um apostilamento de reajuste de R$113.000. A unidade está com cerca de 80% das obras concluídas. O PAN Norte também está com aproximadamente 80% de execução, enquanto que o PAN da Zona Leste, o mais adiantado, com cerca de 87% das obras concluídas. A previsão da prefeitura é entregar as unidades até o final de agosto, desde que não ocorram novos imprevistos. A secretária municipal de saúde, Vivian Feijó, diz que a entrada em funcionamento dos novos prontos atendimentos municipais das regiões sul, norte e leste vai representar um avanço importante para a rede de urgência e emergência de Londrina. A expectativa é que as novas unidades desafoguem as UPAs do Jardim Sabará e também a UPA Central, o Mater Dei, além de reduzir a procura nos hospitais, como Santa Casa, Hospital Evangélico e outros, que hoje também recebem muitos pacientes com casos de menor complexidade. Com a descentralização dos atendimentos, a tendência, segundo o Vive Feijó, é diminuir as superlotações e garantir mais agilidade, tanto nos PANs quanto nas demais unidades de saúde do município. A prefeitura ainda não confirmou quando será concluída a formação das equipes que vão atuar nos novos prontos atendimentos municipais. No entanto, o município já autorizou a convocação de 436 profissionais da saúde aprovados em concurso público, entre médicos, enfermeiros, técnicos e outros servidores, para reforçar a rede municipal. A expectativa é que parte desses profissionais seja destinada aos novos PANs da região norte, sul e leste, garantindo o funcionamento das unidades assim que as obras forem concluídas e entregues à população. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:15.
Olha, eu tenho impressão, tenho certeza que o ouvinte tá cansado de ver matéria a respeito desses PANs e não sai do lugar, não é? É problema de aditivo, é problema. Bom, para se ter uma ideia, o pensamento, quando foram lançados os três PANs, quando as construções foram lançadas, o pensamento da administração anterior era entregar ainda naquela administração, que era no final de 2024. Aí veio 2025, 2026 está passando e está marcando para agosto. Mas ainda no final da reportagem, as equipes ainda não foram contratadas. Claro, eu acho que há possibilidade de remanejamento, mas não sei. Daqui a pouco vai demorar. E outra coisa, duas com 80%, outra com 87%. Quer dizer, de qualquer maneira, claro, a gente tem obrigação, volta e meia, porque é uma cobrança do cidadão, não é? Principalmente destas regiões, porque os PANs, eles funcionam com a característica de uma UPA, quer dizer, dá uma condição boa, mas é lamentável. Olha, de todos os problemas de construção que Londrina tem, esses aí estão lá em cima, ó, brigando pela primeira colocação, lamentavelmente, de atraso. O Manuel Oswaldo está pedindo passagem, acho que é problema de sinaleiro. Atenção, CMTU. Vamos lá, Mané.
Aqui na Paiquerê, informação de problemas com o semáforo. Atenção, CMTU. Problemas no semáforo da Pará com Duque de Caxias. Problemas com o semáforo da Pará com Duque de Caxias. Muita movimentação por ali. Necessária aí a urgência no reparo deste semáforo. Duque de Caxias com Pará. Informação
valeu,
aqui valeu. Na Paiquerê
91,7,
Manuel Oswaldo.
Valeu, obrigado, Mané. Portanto, CMTU, Rua Pará com Duque de Caxias, problema do semáforo não está funcionando. Aliás, o assunto semáforo, evidentemente, que estará no rol das colocações, das perguntas, dos questionamentos com o presidente da CMTU, Renan Salvador, que estará conosco ao vivo no próximo sábado, falando de todas as situações, né? E principalmente os problemas, que são muitos, da CMTU.
8:18.
Confira com a Paiquerê.
8:18.
Jornal da Manhã. Escolher Pado é investir em 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro. Da segurança que protege sua família às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido. Porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você.
Vai querer 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Café Damasco tradicional, extra forte a vácuo, pacote 500 gramas, cada R$24,99. Filé de peito de frango, nate verde, resfriado, tiras, cubos, bandeja 600 gramas, cada R$14,90. Azeite de oliva italiano, Monte Romano, garrafa 500ml, R$27,90. Leite UHT integral, desnatado, semidesnatado, TP 1 litro cada, R$4,98. Refrigerante Coca-Cola mais Fanta laranja 2 litros, R$16,99.
Compre com Clube Angelone e participe.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
8:21.
Confira com a Paiquerê.
8:21.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na Higienópolis, próximo da Amintas de Barros. Atenção, você subindo a Higienópolis rumo ao centro, próximo da Amintas de Barros, tem um acidente na Avenida Higienópolis. Informação da Paiquerê, 91,7, Manuel Osvaldo.
8:22.
A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina divulgou os dados mais recentes sobre os atendimentos na rede em seu boletim semanal.
Segundo o levantamento, os atendimentos por síndromes respiratórias estão em queda gradual, tanto nos casos de síndromes gripais quanto nos de síndromes respiratórias agudas graves.
A redução apontada no boletim semanal aparece tanto em crianças quanto entre adultos.
No PAI, o pronto atendimento infantil, foram registrados 2.688 atendimentos na última semana. Significa uma redução de 9% em relação à semana anterior, quando foram contabilizados 2.954 atendimentos.
Esse total, 25% dos atendimentos estavam relacionados à síndrome gripal. Na semana anterior, esse índice era de 29%.
Entre os adultos, o cenário também melhorou. As UPAs do Sabará e do Centro, além dos prontos atendimentos do União da Vitória, Leonor e Maria Cecília, somaram 14.100 atendimentos. A queda foi de 11,5% na comparação com a semana anterior.
Os atendimentos por síndrome gripal entre adultos representaram 12% do total da rede. Na semana anterior, esse percentual era de 13%, o que confirma uma leve redução dos casos.
Outro dado importante é que Londrina não registrou mortes por síndrome respiratória aguda grave na última semana analisada. Mesmo assim, Desde o início do ano, o município já contabiliza 28 óbitos relacionados à doença.
Segundo a diretora de Vigilância em Saúde, Fernanda Fabrim, os vírus com maior circulação nas últimas duas semanas continuam os mesmos.
Hoje nós temos mais comuns vírus circulantes, que são as influenzas, A e B, o vírus sincicial respiratório, adenovírus, metapneumovírus. Então são vários vírus que a gente acaba tendo em circulação no nosso município. Nós temos sim ainda um número significativo. Se a gente for comparar aí das duas semanas anteriores, ele teve uma queda, sim. Então a gente continua dizendo que é importante esse monitoramento e esse cuidado, principalmente da nossa população.
Mesmo com a redução dos casos, a Secretaria Municipal de Saúde mantém o alerta para a vacinação contra a gripe, que ainda está abaixo da meta. A cobertura vacinal entre os grupos prioritários é de apenas 56%, bem distante dos 90% recomendados pelo Ministério da Saúde.
Além da vacinação, a diretora de Vigilância em Saúde lembra que a população deve continuar adotando medidas de prevenção em ambientes fechados e de maior circulação de pessoas.
Parece coisa simples, mas tem muita efetividade, que é a lavagem das mãos frequente, ao tossir e espirrar, você cobrir, né, o rosto, usar o álcool em gel, o álcool quando não tiver a possibilidade de lavar as mãos. Evitar locais com grandes aglomerações. Caso a pessoa tenha sintoma respiratório, fazer o uso de máscara, porque assim ela vai estar protegendo outras pessoas que estão ao seu redor. Mesmo na sua casa, se você tem criança, se você tem idoso, se você tem alguém doente, faça a sua parte. Se cuide, proteja a pessoa que está ao seu lado, porque com certeza essas medidas são simples, mas elas trazem uma efetividade aí somada a vacina e aos outros cuidados necessários.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacina contra a gripe está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade.
As doses podem ser tomadas nas unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6:30 da tarde.
Quem apresentar sintomas gripais deve procurar, de preferência, a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa. Já os prontos atendimentos e as UPAs são indicados para os casos de urgência e de emergência.
8:26.
Atualizando os dados então, e é impressionante porque mesmo com a abertura para toda a população, eu imaginava que houvesse já a esta altura um índice maior de vacinação. Mas, de acordo com o município, a cobertura vacinal contra a gripe entre os grupos prioritários, não é só prioritário agora, mas considerando os prioritários, né? Porque todo mundo agora pode tomar a vacina. Idosos, gestantes e crianças, está em 56% o índice de cobertura vacinal, abaixo da meta de 90%, que é a estabelecida. Entre os idosos, a cobertura é de 58%. Entre as crianças, 41% ainda é o menor índice. Entre as gestantes, já desde o começo a estimativa já havia até sido superada, as gestantes têm procurado bastante. Veja a preocupação que estas mulheres gestantes têm com a sua situação, especialmente com a vida e saúde do seu bebê. Então, estas procuram em grande número, que bom. Mas todos deveriam, todos do grupo prioritário. A imunização está liberada para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Portanto, gente, vacina está aí. Não dá para reclamar que não tem a vacina. Se não houver, denuncie, nos avise aqui onde é que não tem, porque o município diz que tem, só falta você, que não tomou ainda, procurar.
Confira com a 91,78 horas 27 minutos.
Jornal da Manhã.
E ouvinte presente aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7, através do WhatsApp 999941110. O Marcelino da Londrina Iluminação, aliás, da CMTU, muito obrigado, Marcelino, diz que a caminho já, equipe da CMTU, a caminho da Pará com a Duque de Caxias, e o semáforo ali já será restabelecido. O Luiz Pinheiro, esse problema de roçagem é antigo. Aliás, eu, diz ele, já rocei um terreno na Palhano, era garrafa e lixo jogado no meio do mato. Olha, o negócio realmente incrível. E na calçada também, ele falou. Olha, é uma verdade. Aliás, quando você contrata, por exemplo, alguém para fazer, limpar um terreno ou limpar principalmente, não é, jardim, claro, faz o jardim e limpa o jardim. Agora, a roçagem em Londrina não tem isso. Ah, e o pior, eu estava vendo ontem, porque estavam roçando a leste-oeste inteiro, entraram lá na Avenida Cruzeiro do Sul, e o pior é que fazem aqueles montes, jogam primeiro aquele soprador lá que joga o resto de mato, de grama para todo lugar, e aí fazem aqueles monturos que ficam ali, que não tiram, é impressionante. E outra, já que vai fazer ali, por exemplo, na leste-oeste, tem galhos secos, caídos, eles passaram, fizeram o trabalho de roçagem, mas os galhos ficam lá. Então, é uma coisa assim que você não entende. Quer dizer, o contrato deve ter sido feito, olha, para a roçagem. Não é para limpeza, não é para tirar o entulho que tem ali, então a empresa não faz isso. E é um número de pessoas, grande barbaridade. Não tem aquela proteção, raro você ter aquela proteção para não jogar pedra quando você passa com aquele cortador nos carros. É um problema realmente bastante sério, infelizmente, que nós temos na nossa cidade, né? Também o Manuel Maia precisa cobrar do vereador a limpeza da cidade. Aliás, capinas de matos invadindo a calçada, cobrindo pontos de ônibus. E é uma verdade, isso realmente tem acontecido e acontecido bastante. Também ouvintes se manifestando, são vários se manifestando a respeito desse assunto de mato na cidade, porque isso, sem dúvida, incomoda. O Cabral, que ele trabalha na área de segurança, ele diz: concordo que tem que punir quem joga entulhos e lixos nos fundos de vales, praças e terrenos baldios, mas só punir. Lembram, na época do Barbosa, tínhamos vários ecopontos na cidade. Nossa amada Londrina não era tão suja assim. Aliás, o que a prefeitura está fazendo para que isso não aconteça? Talvez, se der condições e com uma boa conscientização, as coisas mudem. Aliás, o João da região sul que mandou. E é uma verdade. Aliás, é um assunto também para a gente conversar, para falar com o Renan Salvador, presidente da CMTU, que na última vez que esteve aqui, falou, fizeram visita até algumas cidades do estado de São Paulo para ver os PEVs, trouxeram até e fizeram projetos de novos PEVs numa condição muito melhor, e isso nós precisamos. Como também, eu acho que uma das soluções poderia, por exemplo, tem um local que jogam lixo, a prefeitura limpou agora recentemente, lá na avenida que eu sempre falo, esqueci o nome agora, do lado da universidade.
Vinícius de Moraes.
Vinícius
ali?
De Moraes, obrigado, Edson. Quer dizer, se puser ali um container, eu acho que vão jogar dentro do container, é uma experiência. Só que tem que pôr, encheu, tem que tirar. É um trabalho que poderia ser feito, que acho que ajudaria. Mas nós vamos conversar também esse assunto no sábado com o presidente da CMTU. No Hospital Unimed de Londrina, cada número tem significado. Os 29 mil metros quadrados de estrutura moderna foram planejados para acolher com conforto, tecnologia e segurança. Os 150 leitos refletem nossa capacidade de cuidar e cada profissional da nossa equipe representa dedicação e excelência. Aqui, tecnologia de ponta e atenção humana caminham juntas. O hospital nasce como um marco para Londrina e como uma extensão do compromisso que assumimos todos os dias, cuidar de vidas com responsabilidade. O extraordinário chegou, Hospital Unimed Londrina, seu hospital, nosso cuidado.
Confira com a Paiquerê, 8:34.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar esperança e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
Bem, o governo finalmente publicou na edição do Diário Oficial da União, ontem à noite, a medida provisória que cria o novo programa de renegociação de dívidas para produtores rurais e cooperativas agropecuárias afetados por perdas recorrentes causadas por eventos climáticos e até pela queda de renda no campo. Esse é o assunto da semana envolvendo o recurso para a área rural. A medida autoriza a criação de linhas especiais de crédito para liquidação ou amortização de operações de crédito rural e de cédulas de produto rural, além de permitir a participação da União em um fundo garantidor destinado a ampliar o acesso ao financiamento agrícola. De acordo com o texto, poderão aderir ao programa produtores e cooperativas que tenham registrado perdas em pelo menos duas safras, entre 2019 e 2025, com redução mínima de 30% da renda bruta esperada, desde que a situação seja comprovada por um laudo técnico. As perdas poderão ter sido provocadas por eventos como seca, estiagem, geada, granizo, enchentes, vendavais ou ainda pela redução dos preços dos produtos agropecuários. A MP estabelece diferentes limites de financiamento de acordo com o porte do produtor, mas resumidamente, ao final, esse limite chega até 8 milhões de reais. São informações importantes e que agora estão gerando debate, porque não atende toda a gama de produtores em razão dos critérios e até da necessidade do laudo técnico. Mas esse debate seguirá sem dúvida alguma. No Paraná, de acordo com números e levantamento do DERAL, o feijão tem a colheita se aproximando do fim, mas as últimas áreas registram quebra de produtividade e redução da qualidade comercial dos grãos em decorrência do excesso de umidade durante a fase de maturação. Entre as culturas de inverno no estado, aveia e cevada apresentam bom desenvolvimento com manejo fitossanitário dentro da normalidade. Já no sorgo, a combinação de alta umidade e variações de temperatura favoreceu a ocorrência da mela do sorgo, comprometendo o potencial produtivo em algumas áreas e resultando em rendimentos abaixo do esperado. Os contratos futuro do trigo iniciaram a sessão desta quinta-feira com leves ganhos na Bolsa de Chicago, mantendo parte da forte valorização registrada nos últimos pregões. Na manhã de hoje, o contrato setembro era negociado a US$ 6,84 por bushel, alta de 6,5 pontos, e o dezembro avançava também esse número, cotado a US$ 6,98 por bushel. E o fechamento do mercado ontem teve a soja a R$ 136 em Passo Fundo, R$ 137 em Santa Rosa, e no Paraná subiu de R$ 129 para R$ 132, e no Porto de Paranaguá de R$ 140, fechou em R$ 143.
Boletim do Mercado Agrícola.
Confira com a Paiquerê, 8:37.
Jornal da Manhã.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Paiquerê 91,7.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Paiquerê 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Jornal da Manhã.
Agora, 8:40.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana Carolina, aqui na Paiquerê 91,7. Doutora, é verdade que alguns peritos foram suspensos por não analisarem corretamente os atestados dos segurados?
Olha que situação delicada, JB. Nós tivemos, pelo Ministério da Previdência, a retirada do acesso de 167, olha, um número alto, quase 200 peritos médicos tiveram retirado seu acesso ao sistema que a gente chama de AtestMed, que é o sistema onde eles analisam os atestados quando eu dou entrada no auxílio-doença, tá? Hoje em dia, quando eu dou entrada no auxílio-doença, nem todas as pessoas são chamadas para perícia presencial. Em muitos casos, existe ou uma concessão, né, uma aprovação de um pedido ou uma negativa só com análise documental, só analisando os documentos. E esse sistema em que são analisados os documentos, essa análise é feita por peritos. E esses 167 peritos, eles não estão suspensos de todos os seus atos, as suas tarefas. Eles tiveram o acesso bloqueado a esse sistema de análise documental por suspeita de que eles estariam negando pedidos de benefício sem a análise individual dos documentos que foram apresentados. Então, é muito grave isso, né? Porque o Ministério da Previdência suspeita que eles estavam negando sem analisar os atestados. Então, eles estão com acesso a esse sistema suspenso. E isso acende, assim, um alerta, né? Sobre a qualidade dessas análises documentais. A análise documental, ela foi criada para tentar desafogar um pouco o calendário de perícia, diminuir a famosa fila, mas a gente sabe que uma análise de documentos não tem a qualidade de uma perícia presencial. Até porque, às vezes, a pessoa tem dificuldade de ter uma documentação ampla e farta e realmente boa, muitas vezes dependendo do SUS, que não dá um atendimento do jeito que deveria, às vezes não tem acesso a um especialista, e uma perícia presencial poderia mudar esse quadro com um exame físico e uma conversa do perito. Então, a análise documental é algo delicado. E agora a gente teve esse levantamento aí de uma suspeita pelo Ministério da Previdência de irregularidades nessas análises. Então vamos ver onde que isso vai dar, se isso vai fazer o INSS recuar de alguma forma ou não nessas análises documentais.
Valeu, doutor, até amanhã.
Até amanhã.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras, há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Chegou Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora em Londrina. Viva o seu melhor momento.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Confira com a 91,7, 8 horas 44 minutos.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
E atenção para um acidente agora há pouco na Avenida João Ribeiro de Barros, região do aeroporto. A altura do número 461, tem um acidente por ali e o SIAT foi acionado para o local. Avenida João Ribeiro de Barros, 461, no aeroporto. Informação da Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
Agora 8h45. Projeto que autoriza consultórios veterinários móveis avança na Câmara de Londrina.
A Câmara Municipal de Londrina aprovou em primeiro turno o projeto de lei 195, de autoria do vereador David Weasley, do Novo, que autoriza o Poder Executivo a implantar os chamados pet containers, consultórios veterinários móveis instalados em unidades modulares que oferecem atendimento clínico gratuito a cães e gatos de famílias de baixa renda. A proposta tem caráter autorizativo, ou seja, permite que a prefeitura crie o programa, mas não obriga a sua implantação. As unidades poderão ser adquiridas ou locadas e instaladas em várias áreas públicas estratégicas, especialmente em regiões com maior demanda de atendimento veterinário. Entre os serviços previstos estão consultas clínicas, vacinação, vermifugação, microchipagem, castração, quando disponível, coleta para exames, atendimentos de urgência de baixa complexidade e ações de educação em saúde animal, como explica o próprio autor do projeto, o vereador David Weasley.
O hospital veterinário hoje ele é sobrecarregado, ele é pequeno, ele começou de forma pequena, né, ele recebe uma demanda absurda, gigantesca, e não consegue absorver toda essa demanda. Então esses pet containers começaram em São Paulo, né, em algumas cidades ali em São Paulo, e tem dado muito certo, muito resultado, que são tipo UPAs, né, uma UPA animal, né, a pessoa chega ali, faz uma consulta, faz um exame de sangue, não tem cirurgia eletiva, não tem nada disso, é uma condição para desafogar o hospital veterinário, né, a pessoa mora na Zona Norte, às vezes ela tem que deslocar até o hospital veterinário que fica lá na Faria Lima, na Gleba, então, às vezes tem um pet container na Zona Norte, na Zona Sul, já adiantaria muito para essa pessoa que precisa do atendimento do seu animalzinho.
O atendimento prioritário será destinado a tutores inscritos no Cadastro Único, o Cade Único, ou em renda familiar de até 5 salários mínimos, além de organizações de proteção animal e animais resgatados pelo poder público. Segundo o vereador, a proposta busca ampliar o acesso aos serviços veterinários para as famílias que não têm condições de custear atendimento particular e desafogar também o hospital veterinário.
Esse projeto, ele vem nesse sentido, desse viés do quê? De desafogar o principal, né, método nosso, que é o Hospital Veterinário Londrina, que foi o primeiro hospital a funcionar 24 horas no Paraná, inclusive. Porém, é o que eu falo, começou de forma pequena, a promessa do prefeito era ampliar o hospital, não foi cumprida. Então, esse projeto dos pet container que nós aprovamos em primeira discussão aqui hoje na Câmara, e espero que o prefeito possa acatar essa sugestão, é criar esses containers, né, essas, vamos dizer assim, vamos transformar o nome, uma UPA animal, nesses bairros que, como eu falei, ia desafogar o atendimento principal no hospital veterinário. E é isso, espero que o prefeito possa acatar, né, um projeto que é um projeto autorizativo, e mesmo vindo os pareceres contrários aí da casa, conseguimos aprovar aqui na Câmara, o plenário é soberano, e é isso, ia seguir em frente lutando sempre por essa causa.
Sobre as localidades onde ficariam estes pet containers, o vereador esclarece.
Aí fica a critério da diretoria de bem-estar animal identificar quais são os pontos, as regiões que as cidades aqui em Londrina, né, precisam, né, desse atendimento. Como eu falei, né, Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, acredito que a Zona Norte e a Sul tenham demandas maiores, né, relacionadas aí, ela é espalhada, mas dá para a CMTU já tem esse cadastro no hospital veterinário, então não seria difícil identificar os pontos de maiores índice ali de atendimento.
Sobre a necessidade de contratar novos profissionais, o vereador entende que pode ser feito um gerenciamento destes profissionais e destaca ainda que esse projeto causaria impacto positivo para quem não pode pagar uma consulta veterinária.
Aí teria que avaliar, porque assim, né, se os próprios veterinários do hospital às vezes fazem um rodízio de atendimento ou aí contratam outros veterinários pelo município, aí seria o poder executivo regulamentar essa lei, né? A pessoa leva um animalzinho no hospital veterinário para ser atendido, ela economiza 500, 600 reais, é o dinheiro que a pessoa vai pagar uma água, pagar uma luz, fazer uma compra. Então, às vezes, o governante, o político que está ali, ele não enxerga o que a gente, que é protetor, que entrou na política, passou a enxergar dentro do poder legislativo.
Durante a tramitação do projeto, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer favorável a entender que a matéria não invade competências do Executivo, por se tratar de uma autorização legislativa, sem criação de cargos, despesas obrigatórias ou reorganização administrativa. O projeto também foi analisado por órgãos municipais e entidades da área. A Autarquia Municipal de Saúde manifestou-se favoravelmente, destacando que a iniciativa pode fortalecer ações de prevenção de zoonoses e promoção de saúde coletiva, desde que sejam observadas as normas sanitárias, ambientais e de biossegurança. A Secretaria Municipal de Assistência Social apoiou o mérito da proposta, mas sugeriu a revisão dos critérios de acesso ao programa, especialmente quanto ao uso do CAD único e o limite de renda previsto no texto. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais também se posicionou favorável, recomendando reajustes para adequação às normas do Conselho Federal e do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Por outro lado, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização considerou a execução do projeto inviável nos moldes apresentados, apontando dificuldades logísticas, ausência de previsão orçamentária e insuficiência de pessoal. Já o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná manifestou-se contrário à proposta, argumentando que a regulamentação técnica de consultórios veterinários móveis é de competência da União e do Conselho Federal de Medicina Veterinária, além de defender que a ampliação do atendimento ocorre por meio de parcerias com clínicas veterinárias já existentes. Após aprovação no primeiro turno, é aberto um prazo regimental de 7 dias úteis para apresentação de emendas antes da segunda votação, que acontecerá depois do dia 4 de agosto, quando a Câmara voltará aos trabalhos após o término do recesso parlamentar. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:50.
Olha, é mais um projeto que pode virar lei, não é? Já que passou no primeiro turno e que vai ficar aí, não vai ser executado, evidentemente. Aliás, o próprio vereador já viu isso e justificou. Quer dizer, o projeto é por quê? Porque a prefeitura fez o hospital universitário, prometeu ampliar e não foi cumprido. Não foi cumprido por quê? Porque não tem dinheiro, evidentemente. Então...
O veterinário, né, JB?
O que eu falei?
É universitário.
O louco! O hospital veterinário. Então, Edson, você não cumpriu, não ampliou, porque não tem dinheiro. Não vai ter dinheiro para isso, evidentemente, não é?
Exato.
E como é um projeto autorizatório, vai lá. Vai, põe mais um na gaveta lá, põe mais um nos arquivos, daqui a alguns anos, nós vamos pensar num projeto, não, mas esse já foi aprovado, mas não foi executado, como tem muitos por aí, né?
Exato, JB, é isso, o projeto, ele permite, ele autoriza a prefeitura a criar o serviço, mas não obriga. Ou seja, aí está a resposta de toda a demanda. Não acontecerá, não será criado, até porque existem divergências apontadas aqui pelo próprio Conselho Regional de Medicina Veterinária. Agora sim, dizendo para o David Weasley, está evidentemente fazendo, preparou um projeto que atende a uma demanda em favor da qual ele discursa, que é a causa animal. Então, ele é coerente com tudo aquilo que ele anunciou desde a campanha, ganhou, e o que ele faz no legislativo. Mas neste caso, é claramente, eu digo a ele, David Weasley, né, é um projeto claramente para manter, né, essa discussão na qual ele é uma liderança. E a Câmara aprovou, não é só ele, porque os demais também aprovaram em primeira discussão. Mas não vai ser, não vai criar, não vai ter efeito prático nenhum, porque depende de uma série de outras situações, de recursos e tal. Mas para ele, David Weasley, ele tem no currículo, né, na lista de projetos aprovados, este que cria a possibilidade de um atendimento por pet containers na cidade. Ou seja, está dentro da linha que ele sempre defendeu. Mas para a cidade, infelizmente, nada.
Agora são 8:53. Londrina ultrapassa 10 mil usuários e amplia serviços à população.
A plataforma Londrina On, criada para unificar o atendimento aos cidadãos e concentrar os principais serviços de zeladoria da Prefeitura de Londrina, acaba de superar a marca de 10 mil usuários cadastrados em apenas 4 meses de funcionamento. Lançado oficialmente em março, o sistema já reúne mais de 10.600 londrinenses registrados e contabiliza cerca de 7.200 solicitações abertas por meio do aplicativo, do WhatsApp, site ou do telefone 156. O índice de resolutividade já passa de 71%, demonstrando a adesão da população e a eficiência da ferramenta. O presidente da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento, a CTD, o Roberto Moreira, relata que entre os serviços mais procurados estão os pedidos para a troca de lâmpadas apagadas, tapa-buracos e a reposição de tampas e grelhas de bueiros. Segundo ele, o balanço dos 4 meses de funcionamento, com os números alcançados e a adesão da população, confirma a avaliação positiva da plataforma.
Conforme os serviços que vão sendo incluídos, isso aumenta a adesão. Então, a gente começou na primeira fase do Londrina 1 com a parte de zeladoria, que hoje já superam mais de 7 mil protocolos, com mais de 70% desses protocolos executados. Como são um número bastante dinâmico, mas a média que nós temos é observado, de cada 10 protocolos, 7 são executados. E a gente trabalha, né, para efetivamente analisar esses 3, para colocar cada vez mais dinamismo, né, para cada vez mais conseguir ajudar a gestão a entender onde ela tem que colocar os seus esforços. Então, para nós, o Londrina está sendo muito bem recebido pela população. A gente tem um índice de satisfação muito grande, porque a gente acompanha isso, não só através do aplicativo, nós temos também um alto índice de pessoas que entram em contato através do 156. É importante frisar, quem está nos ouvindo também, às vezes prefere uma ligação, então o 156 é uma forma de criar os protocolos. E agora a gente, como eu falei, nessa primeira fase foi a zeladoria, a gente entrou com telemedicina e são vários outros serviços que já estão previstos aí para as próximas semanas.
Além dos serviços de zeladoria, o Londrina On ampliou sua atuação com a implantação da UPA digital, que oferece atendimento médico por meio de videoconferência para casos de baixa complexidade. Desde o início da operação, em junho, já foram realizadas mais de 2.700 consultas, com a média de 77 atendimentos por dia. Roberto Moreira informou que o tempo médio de espera gira em torno de 22 minutos e o índice de satisfação dos usuários chega a 86%. A iniciativa também contribui para desafogar as unidades presenciais de pronto atendimento, direcionando casos leves para o ambiente digital.
Hoje a gente tem uma média de 77 atendimentos por dia, então a gente olha que isso dá um impacto na ponta, né? São pessoas que elas não vão nas unidades de saúde, isso melhora para quem está lá, quem precisa se deslocar até uma unidade. Isso ajuda, a gente tem visto também agora esse movimento de férias, que a mãe com seus filhos também preferem a telemedicina, então a gente tem visto um comportamento diferente agora nessa nova fase. Então, a telemedicina, a gente está muito satisfeito com os resultados. Foram mais de 2.500 atendimentos ao total. Então mostra que tem uma adesão é muito boa e como eu comentei, você comentou, né, Sérgio? É, tá muito simples, é só você entrar no aplicativo com o seu cadastro que tá lá disponível.
A secretária de saúde do município, Vivian Feijó, diz que a integração de novos serviços deve transformar o Londrina On na principal porta de entrada para o atendimento digital da Prefeitura de Londrina. Além de facilitar o acesso da população aos serviços municipais, a plataforma também busca reduzir o deslocamento, agilizar o atendimento e aproximar o cidadão do poder público. Na área da saúde, a expectativa é de que a ferramenta contribua mais ainda para ampliar o acesso e tornar o atendimento mais eficiente, disse Vivian Feijó.
Acho que o Londrina On, com a entrada da saúde nesse espaço digital, se solidifica como um grande canal de comunicação entre a população de Londrina e os serviços públicos ofertados pela nossa cidade, né? Para a nossa cidade, pelo executivo. Quero reconhecer que, apesar de ser uma ferramenta digital, o acolhimento e a humanização no cuidado foi uma orientação nossa para o prestador. Mesmo com o tempo de espera oscilando, em alguns momentos um pouco maior, nós temos visto uma diminuição desse tempo pelo aumento de esforços na escala de um maior número de profissionais disponíveis. Uhum. Então, temos tido uma média que tem girado em torno aí de 22 minutos. Foram mais de 1000 atendimentos somente no último mês e de forma muito satisfatória eu recebo a avaliação da empresa com 86% de satisfação do usuário.
O presidente da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento, Roberto Moreira, falou ainda das novidades do Londrina On com a expansão da plataforma e os novos serviços que serão incorporados, como, por exemplo, o agendamento de consultas especializadas e também cirurgia, cadastro para vagas em creches e escolas municipais, além do envio de avisos sobre obras, recapeamentos e outras ações da prefeitura diretamente aos moradores. Roberto Moreira destaca algumas novidades para os próximos meses.
Mas aos novos serviços, a gente vai começar a colocar a farmácia da saúde dentro do Londrina On. Então, vai ter a telemedicina e aí o munícipe, ele vai conseguir consultar, solicitar os medicamentos através do Londrina On. A gente acredita que vai ter um impacto muito positivo também para o munícipe, porque ele vai ter toda essa experiência digital. E nós temos também uma implementação que já está em processo das vagas de creches na cidade, que é uma outra demanda, trazendo agora alguns serviços da educação. Esses são os que eu posso comentar, porque a gente já está trabalhando, mas a gente não vai parar. Depois desses, a gente vai alinhar com o prefeito quais serão os próximos serviços que vão integrar o Londrina On.
De acordo com a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento, a proposta é transformar o Londrina On em um canal cada vez mais completo de relacionamento entre o cidadão e a prefeitura. A integração gradual dos novos serviços deve facilitar o acesso da população, reduzir deslocamentos, agilizar o atendimento e tornar a plataforma a principal porta de entrada para diversos serviços públicos municipais, reunindo em um único ambiente soluções nas áreas de zeladoria, saúde, educação e comunicação com a comunidade. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
9:01. Estamos com 15 graus. Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Tiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9:01 aqui na Paiquerê 91. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Nesta quinta-feira de tempo bom, aliás, a temperatura subindo um pouquinho, mas ainda não é, faz frio de manhã, e nós vamos ter hoje a temperatura máxima chegando nos 26 graus. Amanhã, A mínima já sobe um pouquinho, 14, a máxima 26. No sábado, a mínima 14, a máxima 26. No domingo, a mínima 15, a máxima 28. Na segunda-feira, 16, a mínima, a máxima 29 graus. Não há previsão de chuva e a temperatura, claro, subindo, e vamos ter a semana que vem a temperatura chegando aí aos 30 graus. Vamos ter calor aqui em Londrina e vem realmente calor aí para o estado do Paraná. Mas vamos então aos nossos destaques no final do Jornal da Manhã de hoje. O seu Edson Ferreira.
JB, hoje, dia então dessa rodada de oportunidades, compras públicas que o Compra Londrina oferece, vamos reforçar, será na sede da ACIL a partir da 1:30 até as 6 da tarde, muitas oportunidades interessantes. O nosso ouvinte que trabalha, né, a sua microempresa, microempreendedor individual, de repente tem aí um serviço que pode, um produto até que pode ser adquirido pelo poder público. Então, descubra, participe, entenda como funciona o Compra Londrina. Câmara de Vereadores tem uma lista de demandas que estará apresentada. A CMTU, entre estas demandas, a empresa especializada na manutenção de escadas rolantes, é uma demanda que a CMTU tem por ali. A Londrina Iluminação também precisa, entre outros serviços, fornecimento de materiais de escritório, e a prefeitura precisando de contratação de UTI móvel para eventos, materiais de construção, reparação e reposicionamento do gramado do Estádio do Café, serviços de borracharia, manutenção de ar-condicionado, lavagem de veículos, manutenção corretiva e preventiva de veículos, enfim, tem uma série de serviços aí que podem se encaixar naquilo que faz o nosso ouvinte. Então, o número para informações, 33738000, é no Sebrae, que apoia a iniciativa, 33738000, falar com o Marcelo. Entretanto, a partir da 1:30, chegando na ACIL, auditório da ACIL, você será recepcionado e vai ter as orientações para participar dessa rodada de oportunidades, compras públicas que o Compra Londrina oferece.
Ok, ok, é uma grande oportunidade, não há dúvida. O seu destaque, Bruno Cardial.
JB, amigos aqui do Jornal da Manhã, ouvintes da Paiqueria 91,7. Bom, meu destaque é assombroso, né? Estarrecedor o que acontece no Brasil. Sobre o Tribunal de Contas da União liberando agora os penduricalhos fora do teto constitucional para servidores da Câmara, do Senado e do próprio TCU. Foi um julgamento realizado ontem, quarta-feira. O TCU, Tribunal de Contas da União. Ora, para que serve o Tribunal de Contas? É o órgão responsável em nível do Congresso Nacional, né, que fiscaliza a legalidade, a legitimidade e a economia, a conta, né, dos gastos do governo. E vejam só qual foi a aprovação do Tribunal de Contas agora. A liberação, por 8-1, dos penduricalhos, fora do teto constitucional. Penduricalho é aquele apelido que se dá para valores extras que são pagos aos servidores, além do salário base. No caso dos servidores do TCU ou do Congresso, aqueles que ocupam uma função gratificada, né, aqueles que ocupam uma função a mais ali dentro das relações que já possuem, eles têm uma gratificação a mais, eles recebem um valorzinho a mais. Este valor não pode passar do teto constitucional, que é R$46.366 de salário. O que passa disso é chamado abate-teto, que é um valor que não se recebe por chegar no teto constitucional. Agora o TCU, recebendo uma representação do sindicato que representa esses servidores, liberou. Então, funcionários do próprio TCU podem ganhar acima do teto constitucional, que são esses 46.300 e uns quebrados, né? Aliás, muitos quebrados, né? Muitos inteiros, inclusive. Ou seja, o órgão que fiscaliza toda a legalidade, a economicidade das contas públicas e do gasto do governo em nível federal acaba de abrir uma brecha, uma exceçãozinha para si próprio, para os próprios servidores. Isso, segundo a representação, estava escrito lá que se os penduricalhos fora do teto, né, não forem pagos, desestimula a ocupação de cargos estratégicos e compromete a eficiência dos órgãos públicos. Ora, se um servidor é desestimulado ganhando R$46.300 por mês, o que estimulará um servidor do TCU ou do Congresso ou então do Senado, né? Ou da Câmara, aliás, ou do Senado? Meu Deus, e parte do TCU. Então não dá mais, é estarrecedor perceber que um órgão desse, o órgão máximo de fiscalização de contas do Brasil, abre uma exceção, bem entre aspas, para os próprios servidores e agora pode extrapolar o teto constitucional, os penduricalhos de servidores desses lugares.
Muito bem, aliás, muito bem, não, muito mal, não é? O seu destaque, Sérgio Ribeiro.
Oi, JB, bom dia para você, bom dia para quem tá ligadinho em 91,7. Só para lembrar, né, que hoje a Rua Raja Gabaglia, Rua da Casa de Alguém aí que eu conheço bastante aqui na Rádio Paiquerê, né? A Raja Gabaglia vai ser totalmente interditada, um trecho ali, para que o reforço nas galerias pluviais, do sistema de drenagem no fundo de vale ali do córrego Água Fresca. E começa nas proximidades da Rua Goiás. O bloqueio ocorre entre as ruas José Oiticica e Mal Batarrã e deve seguir até 16 de agosto, quando, de repente, ocorrer chuvas e aquecimento climático pode prejudicar ainda o andamento dos trabalhos. Aí esse período pode ser prorrogado com certeza. Então, fica aí o alerta para você que mora na Rua Raja Gabaglia, apenas os moradores serão autorizados a chegar até o ponto onde ocorrerá a interdição. As obras fazem parte daquele investimento de quase 5 bilhões de reais para solucionar aqueles problemas históricos, tanto do Jardim Quebec como no Los Angeles, ali das proximidades. Há mais de 15 anos, o grande volume d'água, de chuva, né, provoca rompimento das galerias, afundamento do asfalto, coloca em risco os moradores que vivem nesses bairros, principalmente aqui quem mora na Raja Gabaglia. Então, a prefeitura realiza, através da Secretaria de Obras, esse trabalho a partir de hoje, e a intenção é terminar até 16 de agosto. Caso contrário, pode